Já estamos em tempo de informação, tempo para escutarmos o Vítor Melenas com os títulos para já. Boa tarde, Vítor.
Boa tarde. Moradores da rua João dos Santos Simões consideram-se discriminados em relação à Alameda no processo do estacionamento reservado a residentes. Secretária de Estado para a Cidadania e Igualdade desafia em tomar município a abrir as portas aos refugiados. Fechamos com a nota do dia hoje com Mário Duarte.
Voz da Freguesia, à sexta-feira, entre as 18 e as 19 horas. Atualidade e projetos em equação. Sabacheira em destaque. António Graça, presidente da Junta de Freguesia, é o convidado desta semana. E para hoje, períodos de céu com muita nubosidade, ainda vento em geral fraco, soprando moderado a forte nas terras altas da região centro. Haverá ainda descida da temperatura máxima. Previstos estão 15 graus para a Guarda, 20 para Castelo Branco, 21 para o Porto, 22 para Lisboa, 23 para Coimbra, Évora e Faro, 24 para Leiria e Tomar e 25 para Santarém.
As notícias na RTP, edição de Vítor Melenas.
Boa tarde. Há moradores residentes há décadas na rua João dos Santos Simões, em Tomar, que acusam a autarquia de estar a discriminá-los em relação aos residentes da Alameda 1 de Março na questão do estacionamento reservado a residentes. Recorde-se que no âmbito do processo de entrada em funcionamento das zonas de estacionamento tarifado, os residentes na Alameda 1 de Março passaram a ter, ou passam a ter, estacionamento tarifado em toda a sua extensão e terão direito a estacionar gratuitamente numa bolsa criada para o efeito na rua João dos Santos Simões. É o caso de Couto Ferreira, um dos moradores da rua, que se deslocou entretanto à Câmara de Tomar para solicitar informação sobre esta situação, mas ficou sem resposta.
Estacionamento, pelos vistos, não temos. Fui à Câmara e a senhora que me atendeu no resto do chão disse-me nada, quer dizer, não tinha lugar para estacionamento. Para nós é um bocado estranho, porque moramos aqui concretamente há 27 anos e agora estamos sem estacionamento. Para onde é que vamos com o carro? Vamos pô-lo para o outro lado da lei? Não sabemos.
Foi criada aqui a bolsa de estacionamento para os residentes da Alameda 1 de Março.
Residentes da Alameda.
E vocês foram discriminados neste processo?
Claro, na rua João de Santos Simões, pelos vistos, não temos estacionamento. Que é uma transversal, não é?
O que é que lhe foi dito em concreto na Câmara?
Não foi dito nada, porque a senhora que me atendeu não sabia dizer coisa nenhuma. Que eu não tinha lugar, não tinha lugar.
Espera ver a situação resolvida?
Espero que sim, porque depois onde é que a gente vai estacionar o carro, não é? Como dizia, há 27 anos que moramos aqui. E, portanto, nós estamos a achar isto muito estranho, que os residentes na rua não tenham onde estacionar e sejam os residentes da Alameda que vão estacionar ali na João de Santos Simões. É uma coisa absurda, não é? Não tem razão de ser.
Defende a criação de uma bolsa para vocês ou defende o regresso ao processo, à situação que estava?
É sem uma bolsa para mim, não? E para os colegas que moram aqui na rua João de Santos Simões. Isto é incrível. São prédios de 3 andares, 3 e 3, 6 e 3, 9. Aqui neste bocadinho são 9 residentes e que estamos completamente fora do esquema, não é?
O que é que esperam fazer?
Eu vou lá parar o carro. Se multarem, eles pagam a multa, eu não o pago, não é? Nem eu, nem os residentes vamos conseguir pagar. Para quê? Isso é uma estupidez, não é?
Entretanto, como temos vindo a referir, por motivos operacionais, foi adiada de hoje para o próximo dia 7 de novembro a entrada em funcionamento das zonas de estacionamento tarifado na cidade de Tomar, bem como das zonas de estacionamento reservado a residentes. Como explicava a Presidente da Câmara, Anabela Freitas, na última reunião do Executivo, realizada na segunda-feira, o elevado número de pedidos para a atribuição dos dísticos de estacionamento gratuito para os residentes obrigou a adiar por uma semana o arranque da cobrança do estacionamento em Tomar.
Na passada sexta-feira, entraram nos serviços do Departamento de Obras Municipais 82 pedidos de atribuição de dísticos de residentes para as zonas que irão ser taxadas à superfície. Ora, não conseguimos, tendo entrado 82 pedidos na sexta-feira, não conseguimos, obviamente, despachar os pedidos todos e entrando a 1 de novembro, neste caso seria a 2 de novembro, porque é feriado 1 de novembro e não se paga, não teríamos condições objetivas de atribuir os dísticos todos aos residentes, ficando os mesmos prejudicados por isso. Sendo assim, vamos adiar por uma semana a entrada em vigor da tarifação à superfície nas ruas que foram acordadas. E será o único adiamento e, portanto, esperemos agora que, para além dos 100 e muito que já foram atribuídos, com mais estes 82 que entraram na passada sexta-feira, devemos ter coberto o universo de residentes nas zonas que irão ser alvo de taxação à superfície.
Rádio Web, a primeira a informar.
Catarina Marcelino, Secretária de Estado para a Cidadania e Igualdade, presidiu na segunda-feira em Tomar a inauguração do Centro Local de Apoio à Integração de Migrantes, uma sessão que decorreu no Salão Nobre do Edifício dos Passos do Conselho, num momento que contou também, como a referimos na altura, com a assinatura do Protocolo de Cooperação entre o Município de Tomar e o Alto Comissariado para as Migrações. O Centro Local de Apoio à Integração de Migrantes pretende promover e dinamizar o acolhimento, integração, participação e formação profissional e cívica dos migrantes e seus descendentes. E foi neste contexto que Catarina Marcelino, a Secretária de Estado para a Cidadania e Igualdade, destacou a importância da abertura do centro, lançando na altura o desafio ao município de Tomar de abrir portas aos refugiados, ação que referiu ser uma oportunidade para o país e para a região do ponto de vista demográfico, mas também do desenvolvimento.
Uma cultura em que a natalidade, o ter filhos é vista de uma forma diferente do que é a nossa na Europa, têm mais filhos, isso é bom para o país, porque nós precisamos de mais crianças, a sociedade está envelhecida e de facto estas pessoas têm mais filhos. Na época alta da imigração, Portugal também teve mais crianças e estas crianças, se nascerem em Portugal, são portuguesas. E as crianças que vêm pequenas, quando acabarem o quarto ano, desde que os pais estejam legais, serão portuguesas e portugueses, e nós precisamos de mais portugueses e portuguesas para assegurar o futuro do nosso país. Mas também são pessoas que trazem experiências profissionais acrescidas, pessoas que tinham experiência nos seus países e vêm para o nosso país e trazem know-how que pode ajudar ao desenvolvimento da nossa economia, do nosso turismo, da nossa capacidade de desenvolvimento. E por isso nós temos um espectro político na Assembleia da República, que desde o partido mais à esquerda ao partido mais à direita, todos os partidos no Parlamento veem positivamente e abrem e apoiam a perspectiva dos refugiados virem para Portugal. E isto no contexto europeu é um caso muito sui generis, porque no norte da Europa, como sabem, há movimentos radicais muitos movimentos radicais, partidos radicais de direita, que não querem que os refugiados entrem nos seus países. E ainda temos uma terceira coisa a nosso favor, que é não estamos na rota dessas migrações. Nós não somos a Áustria, não somos a Alemanha, não somos a Suécia, para onde todos os refugiados querem ir. Portanto, isso dá-nos uma vantagem de poder planear o acolhimento. Nós podemos planear o acolhimento. E isso, de facto, é um desafio grande aos municípios.
Rádio Web, a primeira a informar.
Executivo da Câmara de Tomar aprovou o orçamento e plano para 2017, um orçamento que tem um valor global de 36.378.000 euros. A Presidente da Câmara, Anabela Freitas, fez na altura a apresentação do documento, na segunda-feira, no decorrer da reunião do Executivo, documento que consagra um conjunto de prioridades traduzidas, como referiu, em quatro grandes vetores.
Dizer-vos que é um orçamento 1,8% abaixo do orçamento do ano de 2016, o orçamento ascende a 36.378.184 euros, sendo que os fundos comunitários assumem um peso de 13,3% do valor global do orçamento. Tem quatro grandes objetivos: coesão social, que está materializado naquilo que já vinha do orçamento anterior, em intervenções em habitação social, quer seja de cariz material, quer de apoio ao arrendamento e atribuição de apoios a situações de carência. Desenvolvimento urbano e económico, materializado na regeneração urbana, desde a requalificação de espaços públicos, intervenção em património, passando pela promoção externa do concelho até à construção do centro escolar da Linha Ceira. Está também materializado na questão da proteção civil, com a aquisição de duas viaturas de combate a incêndio e as obras de remodelação e conservação do quartel dos bombeiros, contribuindo assim também para aquilo que é o objetivo número 2 e o objetivo número 4, obviamente, que tem que estar sempre presente, que é gestão e equilíbrio das contas. Registar que há uma forte contenção na despesa, com exceção das transferências para as juntas de freguesia, que registam um aumento de 770 mil euros para 1.178.000 euros, consubstanciado num aumento de 10% nos acordos de execução e de 15% nos contratos interadministrativos.
Entre as muitas questões abordadas pela oposição no decorrer do debate que seguiu, estiveram as políticas de cariz social no Conselho, no âmbito deste orçamento. Neste aspecto, o vereador João Tenreiro, do PSD, referiu em concreto à habitação social em Tomar e a não elaboração do projeto global para o setor como políticas falhadas.
Não se vê, de facto, um projeto global e concreto de uma aposta séria na área social em Tomar. O que vemos, de facto, são medidas avulsas e de facto, vê-se, porque não há fundos comunitários, pelo menos para já, em algumas medidas que a Sra. Presidente de Câmara quer implementar na área social, e tudo isto por uma ausência clara daquilo que foi que a Sra. Presidente de Câmara, na altura em campanha eleitoral, disse que apresentaria e não apresentou, e que sem isso seria fundamental, que era o tal plano social habitacional. Aí sim, portanto, nós poderíamos ter já um instrumento de trabalho concreto que poderia, à partida, ter uma política social para o Conselho de Tomar. O que é certo é que vemos, e é o exemplo concreto, onde se fala que 20 pessoas da comunidade cigana irão ser transferidas para os terrenos adjacentes à GNR, sem qualquer tipo de plano pensado. Fala-se também na habitação social para as escolas primárias, e vemos aqui um investimento, o aumento da rúbrica de 212 mil euros para 517 mil euros. Eu penso, quando diz aqui escolas, será para a habitação social de algumas escolas primárias devolutas pelo Conselho. Portanto, e tudo isto para dizer, Sr. Presidente, que vemos, de facto, que infelizmente e com alguma mágoa, aquilo que nós fomos alertando, nossas sucessivas intervenções, nomeadamente sobre a questão do orçamento, têm sido políticas falhadas.
Também Pedro Marques, vereador dos Independentes, referiu a questão social para dizer que não existem medidas concretas nesta matéria no âmbito do novo orçamento. Pedro Marques expressou preocupações, nomeadamente com o envelhecimento, com o emprego e ainda com outras matérias.
E o mais preocupante, como disse, é a população residente, o índice de envelhecimento. Basta dizer que em 10 anos o índice de envelhecimento de 2001 para 2011 aumentou 50%. E depois, em 3 anos, de 2011 para 2014, aumentou mais 20 e tal por cento. 30, quase 30%. 26 para 23, pois. 26, quase 30%. das empresas também, o pessoal de serviços das empresas também diminuiu. Os desempregados inscritos, note-se, também aumentaram. As despesas da Câmara por habitante e as receitas por habitante diminuíram, diminuíram praticamente de igual, o que não deixa de ser uma preocupação. É sinal que as receitas diminuíram e que os investimentos ficaram. Por outro lado, quer se queira, quer não, independente da pirâmide de pessoal estar invertido ou não, o certo é que as despesas com o pessoal não têm parado de subir. Esta é uma realidade. Sr. Presidente, eu sinceramente acho que sobre o orçamento em relação ao ano passado, é aquilo que eu referi, há um maior reforço na habitação social. Uma nota que eu queria deixar também clara era que as candidaturas de fundos comunitários nos fosse dado conhecimento de todas as candidaturas.
A questão demográfica e o índice de envelhecimento mereceram depois também do parceiro da coligação na Câmara, a CDU, uma referência concreta. Bruno Graça lembrava que estas duas questões vão ter de futuro implicações sérias no desenvolvimento do Conselho.
Independentemente daquilo que possamos fazer e que haja condições para fazer em 2017, não podemos deixar de ficar muito preocupado com a diminuição sistemática e continuada da população residente no nosso concelho. Portanto, os números são o que são, mas são significativos e, portanto, temos que ter em qualquer plano de desenvolvimento que a gente pense para o concelho esses números claramente presentes, assim como o índice de envelhecimento. Portanto, porque o índice de envelhecimento naturalmente que vai traduzir-se em, digamos, na produção de riqueza que o Conselho vai ter e, portanto, sem produção de riqueza depois as coisas não andam para a frente. Todo esse quadro, primeiro quadro, é de facto altamente negativo para a avaliação, digamos, da situação do Conselho e é indiscutível que as políticas nacionais têm e muito contribuído para esta situação, porque esta não é uma situação do Conselho de Tomar, é uma situação generalizada e que resulta de políticas nacionais, mas nós estamos no nosso Conselho e temos que analisar o nosso Conselho independentemente desse facto.
Orçamento e plano do município de Tomar, aprovado na Câmara Municipal de Tomar. O documento ascende a mais de 36 milhões de euros.
Rádio Web, a primeira a informar.
A Sociedade Republicana Marcial Nabantina está a levar a cabo uma extensa intervenção na fachada do edifício sede da coletividade situado na Rua Silva Magalhães. O objetivo passa por recuperar o mais possível a fachada original do imóvel situado em pleno centro histórico de Tomar. Como explicava a Hertz Filipa Fernandes, a Presidente da Direção desta centenária coletividade, este é um dos processos ainda em curso, uma vez que a intervenção ao nível das instalações está longe de terminada e tem levado também à recuperação dos espaços internos do edifício, desde logo o Salão Nobre, assim como a criação de um bar inaugurado no passado sábado, entre outros espaços da coletividade. Filipa Fernandes refere que esta tem sido, aliás, a prioridade da direção desde que esta assumiu, ou melhor, assumiu funções.
Quando esta nova direção chegou aqui a este espaço, encontramos um bocadinho a Nabantina, um bocadinho perdida no aspecto físico, principalmente as paredes, as salas muito degradadas, com muito lixo amontoado, mas pronto, não é culpar ninguém, mas a verdade é que isto estava neste estado e nós a primeiro momento pensámos, temos que mudar isto e para tentar trazer gente para a Nabantina há que mudar a casa, a cara a este edifício. Então começámos exatamente por limpar estas salas e pensámos que esta sala ao lado do salão seria uma boa sala de convívio e um pequeno bar, não para estar aberto ao público, ou seja, constantemente, não é um bar que vai estar aberto todos os dias, mas é um bar que vai estar aberto para dar apoio a eventos e concertos que que venhamos a dar daqui para a frente. E representa muito para a direção, porque foi tudo feito pelas nossas mãos. Recuperámos exatamente o telhado, impermeabilizámos o telhado, recuperámos o salão para dar mais cor, luz, vida a este salão. E depois, então, passámos também para a sala, para o corredor de entrada, também pintámos e colocámos instrumentos na entrada. O que falta fazer muito, falta recuperar as salas de música e casas de banho, falta recuperar ainda muita coisa. Mas isso é o desafio, é o que ainda há muito por fazer.
Rádio Web, a primeira a informar.
E vamos para a nota do dia hoje com Mário Duarte.
O tempo acumula pacientemente saberes, explica insignificâncias, desmonta dogmatismos, desinstala impérios, assenta poeiras, esmorece furores, clarifica dúvidas, dissipa medos. Mas o tempo também é cruelmente incompleto. O tempo deixa quase tudo a meio. Atrasa-se no cumprimento de promessas, atrasa-se no cumprimento da justiça, corta percursos exuberantes, eterniza mediocridades, mingua alegrias longas, prolonga prantos breves. Quantas vezes o tempo não distingue jovens de adultos, crianças de idosos? Parece que o tempo tudo mistura. A todos surpreende. A ninguém satisfaz no acerto de contas com a existência. A partir de certa idade, o tempo parece tornar-se numa espécie de fantasma com quem se luta dia e noite, com quem se joga às escondidas, com quem se dialoga e a quem se consulta antes de qualquer decisão. Muitas outras vezes, o tempo torna-se medonho, cruel, implacável, indiferente à decadência, à esclerose ou à senilidade. O tempo parece então um companheiro com quem se vive, aceitando o desafio de novas cumplicidades, de renúncia ao que passou e ao que está longe de vir. O tempo joeira palavras inúteis, horizontes utópicos, infantilidades de adultos. E, sempre depois de muitos rodeios, chega-se com o tempo à fronteira da vida, ou, se preferirmos, ao pórtico de uma outra existência. Cumpridos os grandes ciclos, repetidos muitos natais, encaramos inevitáveis e cinzentos novembros, mesmo com o grito forte da vida que há em nós. Mesmo num universo que ilusoriamente recusa a morte, mesmo após termos repetidamente adiado a hipótese da nossa própria morte, embatemos nesse muro frio e duro das grandes razões da vida. Começou novembro. O mês de novembro é possivelmente o mês em que temos maior coragem de pensar na morte, isto é, no significado da própria vida. A isso nos ajuda tudo de quanto a natureza nos rodeia, e de quanto somos capazes de ver nela, e de quanto nos atrevemos a descobrir com os olhos da fé. Só esse olhar ilumina o tempo.
Nota do dia com o Padre Mário Duarte, no fecho das notícias. É tudo. Vamos regressar com mais informação local e regional aqui à Antena da ERTS, quando forem 15 horas. Uma boa tarde.
Estas e outras notícias em radioertz.pt.